Você está ouvindo Rádio Love, o programa que todo mundo ama.
Fala, Nilma, o que você está querendo falar aí? Conta pra gente.
Então, eu descobri assim, ó, como a Aline estava falando agora, é o seguinte, como se dá essa relação sexual? Eu demorei muito tempo, gente. Eu tenho 44 anos, então demorei muito tempo pra... Foi pensando muito, tipo, eu posso estar certa, mas também posso estar errada, mas eu não estou aqui pra, né, pra que ninguém me diga que eu estou certa ou errada. É só o pensamento meu. Eu penso assim, ó, que a questão sexual, quando é que você pensa assim que, ah, ela tá certa, é prazerosa? É quando você quer. É quando você sente prazer no que você está fazendo. Às vezes a gente é obrigado pela sociedade, por muita, muita coisa. Ai, não, você não pode mais ser virgem. Meu Deus, você tem 17 anos, ou 18, ou 20, e ainda é virgem? Não acredito. O que acontece? A pessoa sofre uma pressão psicológica, uma pressão da sociedade, que ela não pode mais ser virgem, que ela não... Ela tem que ir lá e tem que transar de qualquer jeito, de qualquer forma. Quem é que está pensando no bem-estar dela? Ninguém. Nem mesmo a melhor amiga. Às vezes a própria melhor amiga incentiva a ir lá e ter a primeira relação sexual sem a pessoa querer. Tanto faz a menina quanto o menino. Os meninos, o que, que os pais fazem? Ah, não, vou levar numa zona. Quem que falou que os meninos querem perder a virgindade numa zona? Onde está escrito isso? Em lugar nenhum, né? Mas já vem já de muito tempo. Ah, não, meu filho é macho. Com 12, com 13 anos, vou levar numa zona pra conhecer uma zona e perder a virgindade lá com uma... E daí já começa já a denegrir as mulheres, né? Uma puta. Uma biscate. Tá. E as meninas com 12, 13 anos? Não. Vai lá e acorrenta. E prende. O que acontece? Acontece o quê? Que os dois lados, um por ser muito solto, o outro por ser muito oprimido... Os dois têm muita dificuldade depois no prazer sexual. Tem muita dificuldade. A menina, por quê? Ela pensa, não, eu tenho que me preservar, eu tenho que fechar as pernas, ficar bem travadinha, bem, né? E o menino pensa, não, tem que ser o comedor. Mas ele não está sentindo prazer nenhum. Não está sentindo prazer nenhum naquilo. Mas ele tem que provar para a sociedade que ele é homem, que ele é macho. E a menina tem que provar para a sociedade o quê? Que ela está gostando de uma coisa que ela não está gostando.
A menina tem tipo uma obrigatoriedade quase de dizer sim, né? Porque eu penso em nós mulheres, assim, pergunto para as mulheres que estão nos ouvindo quantas vezes vocês fizeram uma relação sexual e não querer fazer. Porque eu acho que isso é, quando a gente pensa no homem, fala sobre o homem nesse sentido, a questão da masculinidade, realmente é uma grande ferida, mas não se compara à ferida da mulher. Sabe, que tem quase que a obrigação de aceitar mesmo sem o desejo ou sem a vontade. É muito cruel. É muito pesado para nós mulheres. Acho que a tua fala é muito importante. Também quero citar aqui o André Bosa, que ele colocou aqui um comentário pontual falando sobre a fala de Daline. Ó, temos que questionar se a frequência é sinônimo de qualidade, tanto para as mulheres quanto para os homens. Nilma, conta pra gente o que você achou dessa última pílula da Lígia. E abre o microfone.
Ai, abriu. Eu penso que assim, para as mulheres, né, não vou puxar a sarginha para o lado do homem, longe de mim, mas eu penso assim que para as mulheres, não é que seja fácil, mas é mais perceptível, né, essa falta de desejo, né. Mas para o homem, o que acontece? Ele nem está com desejo, ele nem quer transar. Mas é um fator fisiológico, ele fica excitado, mas ele não quer transar, né? Tanto é que eu penso que você não ouve muito falar sobre o estupro masculino, que também tem, existe. Mas como é que a guria estuprou o cara? Ele estava de pau duro. Mas, gente, é uma coisa fisiológica, é da mesma coisa, da mesma forma que tem vezes que a mulher sofre um estupro e ela também pode ter prazer, também pode ser, não prazer, pode ter orgasmo. Mas como a Aline já tinha dito antes, estimular os lugares certos, né? Mas não quer dizer que ela sentiu prazer. Ela teve um orgasmo, mas não sentiu prazer. Não quer dizer que ela estava afim de transar naquele momento. Não estava, né? E assim acontece com os homens também, né? Só que eu acho que a nossa maior dificuldade, gente, das mulheres, eu acho que os homens, eu não sei de onde que eles tiram assim, eles têm umas saídas muito diferentes da nossa, mas aí você pensa, gente, a gente precisa, assim, ó, pra você não perder o estímulo sexual, de muita coisa, muita e muita coisa. Você precisa o quê? Você, um dia, eu sempre falo, se em casa tá ruim, no trabalho tem que estar um pouco melhor. Se tiver ruim nos dois setores, você vai surtar, você vai ficar louca. Então, assim, no trabalho também se infernizando, enchendo o teu saco. Mas se em casa tá tudo de boa, você tá levando o teu casamento na maior alegria, com seus filhos e tudo mais, você consegue superar qualquer problema do trabalho. Quer dizer o quê? Os problemas do seu trabalho não vão influenciar na sua vida sexual em casa, porque em casa está tudo bem. Mas se em casa não tiver tudo bem, e no trabalho também não, cara, que pessoa vai ter o prazer de chegar 11 horas, 10 horas, sei lá, chegou do trabalho cansada, cuidou de filho, cuidou da casa. Vamos falar o português bem escrachado e bem correto. Vai abrir as pernas do marido e dar pra ele. Que prazer que vai ter nisso? Não vai ter prazer, gente. Ela tá fodida no trabalho. Chega em casa, não consegue, o marido não consegue compreender, não consegue conversar. Chega em casa, tem que lavar a roupa, tem que fazer isso, fazer. Isso eu tô falando mais ou menos assim, pelo pouco das mulheres que eu conheço, né? Do meu convívio. Gente, que libido que você tem. Só se você for um hábito do inferno. Não, não tem libido nenhum. Eu mesmo teria. Eu deito e durmo.
E nesse sentido, Nilma, não sei se você já ouviu de amigas suas, mas eu já ouvi de amigas minhas falarem que para elas conseguirem realizar o ato, elas têm que ou pensar em alguma outra coisa, ou imaginar um outro tipo de homem, ou imaginar outras coisas na cabeça delas, ou tentar sempre desconstruir uma imagem que está na frente dela. Gente, isso é também uma forma de estupro, se a gente for analisar, né? Se no momento do ato, para você ter qualquer tipo de prazer, para você conseguir ter um interesse sexual, você precisa pensar em outra pessoa ou em outra coisa, ou esquecer quem que é a pessoa que está na sua frente, ou qualquer... né, as próprias fantasias em si, né, que eu acho que não, a fantasia a gente já conversou sobre isso, os brinquedos eróticos e tudo a gente já trouxe aqui, são muito saudáveis para uma relação, mas quando você precisa disso em excesso, também você tem que pensar onde que fica o teu interesse sexual no meio disso, com a pessoa que está contigo, né, acho que são reflexões que a gente tem que trazer. Aline, o que que você pensa sobre essa última pílula da Lígia?
Ah, quanta coisa, né? várias questões, né? Isso até a gente foi trabalhando ao longo do programa, né? Dessa reclamação masculina das mulheres que não querem transar e de uma não reflexão masculina sobre por que essas mulheres não querem transar, né? Ou até mesmo qual a minha contribuição para as mulheres não quererem transar. É uma outra questão para a gente pensar também. não é? Quanto traz também a questão da gestação, acho que isso é muito importante a gente trabalhar e trazer, porque isso, assim, em termos epidemiológicos, oficialmente falando, tá? No mínimo um quarto das mulheres vão passar, das mulheres que se tornam mães, vão passar por depressão pós-parto, tá? Pensando que isso é subnotificado, é muita gente. Uma em cada quatro. Por isso, inclusive, que existe até algumas questões legais quando a gente pensa em infanticídio e tudo mais, justamente pelo quanto isso mobiliza. E aí sim entram algumas questões também até biológicas da relação da amamentação com a baixa da libido, então isso também é importante a gente trabalhar, porque assim, muitas mulheres muitas vezes não têm, ainda não recuperaram, ou talvez não recuperem mais, mas simplesmente estão nesse momento e não são respeitadas justamente diante dessa questão imperativa do sexo como obrigação. Você é casada comigo, você precisa transar comigo. Aí faz todo sentido também quando a Lígia fala do estupro marital. Ah, então isso
sabe, né, por conta disso.
Muitas, não é à toa que tem muitas mulheres, inclusive, que saem da maternidade e vão direto para casa dos pais, preferem voltar para casa da família, porque não se sentem seguras diante daquele companheiro. Então, assim, isso, olha como isso mobiliza, né, e traz toda uma insegurança também. Né? E quando a Nilma traz também essa questão da vazão, do prazer, de que também, né, a gente volta para essa questão assim, de que ah, é homem, é assim, tal, é assim mesmo também, a gente vai trabalhar com tanto com respeito ao outro, né, e até com uma questão de maturidade, de tolerância à frustração, tesão, todo mundo sente, da vazão são outros 500. Né? Então, como isso se dá, da maneira que isso se dá, a gente precisa pensar dentro da relação, dos combinados dessa relação, porque também não somos selvagens, assim, de alguma coisa tem que sair correndo e grudar ali, né? Não é isso que nos caracteriza como humanos, pelo contrário, é uma questão de razão, de racionalidade, que nos permite uma escolha, né? Levar em consideração o que, que eu ganho, o que, que eu perco, e por isso decidir a respeito, né? A capacidade de decisão, que é diferente de um animal, né? Então, tem muita coisa envolvida, até ouvindo a Nilma também, assim, de como a gente tem um machismo estrutural. A gente vive numa sociedade que tem um racismo estrutural, mas que também é uma sociedade patriarcal e que tem um machismo estrutural, muito bem estruturado, muito bem estruturado. E tanto que muitas vezes eu confesso que eu tenho uma dor profunda de algumas vezes, por exemplo, sair do programa e acordar no dia seguinte com notícia de mais um feminicídio. A cada hora, 33 mulheres, isso estatístico, então é subnotificado, voltamos à questão, então deve ser um número muito maior. Então, a cada hora, 33 mulheres estão sofrendo algum tipo de violência no Brasil. Então, a gente precisa sim falar sobre o tesão, inclusive o tesão de uma violência, que é o mais chocante também, né? De uma falta de interesse, talvez justamente de uma sexualidade relacionada à violência.
Eu acho que é muito importante você colocar isso, Aline, porque também quando a gente fala que é para a mulher aprender a dizer o não, às vezes dizendo um não ela vai apanhar, né? E quiçá pode vir a morrer e sofrer um feminicídio, né? Então, realmente é cruel, a gente vive à mercê de uma posição muito cruel pelo simples fato de ter nascido mulher, né? E eu sempre reforço, né? Se você for mulher preta, isso vai ocorrer em dobro. Se você for mulher preta da favela, em triplo. Se você for mulher preta da favela LGBTQI, vamos reforçar 4 vezes, então, a questão, sabe? E a gente precisa, assim, refletir sobre isso. E, Aline, quando você, sobre a tua fala, eu ainda penso também na questão que a Nilma citou no início do programa da menopausa. Também é um período que o desejo diminui, né? Que você vai repor com hormônios, mas nem toda mulher opta por fazer isso.
Você ouviu Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Saiba como participar no site cultura930.com.br.